Ou um pigarro. Olá, perrengueiros e perrengueiras, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Estou gravando aqui, ó, numa sexta-feira chuvosa, num clima muito de dormir e ficar embaixo da coberta. Você não precisa nem dormir, mas ficar meio vegetando, botar um negócio pra ver e não assistir, tipo, só ficar ali existindo. Essa vibe, tô nessa vibe. Mas tô aqui gravando o um episódio pra vocês, por quê? Eu tinha gravado esse episódio algumas semanas atrás, umas 2 semanas, quando eu fui no médico. No caminho, né? No percurso do médico. Só que aconteceu um pequeno problema que ficou com muito barulho de carro. Eu me irritei muito. Eu sou bem chata com esse negócio de áudio. Então, quando dá ruim, gente, vocês podem ter certeza. Se eu postar um negócio que o áudio tá ruim, vocês podem ter, assim, ó, botar a mão no fogo de vocês, que eu também achei péssimo. E que eu tô extremamente agoniada, porque eu tenho, assim, um ranço. Tem um episódio aqui que eu botei uma música muito alta no fundo. Nossa, que tristeza. Não desses novos, né? Dos antigos. Mas, enfim, né? Vamos a um episódio. Mais um pigarro. Que é sobre o Lollapalooza. Ai, gente, que emoção. Então, como vocês já sabem, eu acho que vocês sabem, o Lolla já tá em venda aí e lançaram online semana passada, essa semana. Essa semana, menina, fresquinho, segunda-feira, foi lançado o online do Lollapalooza 2023. E pra você que não estava ainda inteirado no mundo Lei Lustra, eu fui no desse ano, né, de 2022. Apenas morri, assim, não tenho nem palavras. A minha alma ficou lá, ainda está lá. E eu espero buscá-la ano que vem. Ou deixar mais lá mesmo também, o que sobrou, porque, gente, eu amei. Amei o Lola, assim, ó. Se eu tiver a oportunidade todos os anos, eu irei todos os anos no Lola. Porque, nossa, nossa, que vibe, que vibe. Mas então agora eu vou fazer comentários sobre o Line e as minhas expectativas. E vou contar um pouquinho do que aconteceu no Lola desse ano. E fazer aí uma retrospectiva. Lollapalooza. Nossa, isso ficou muito ruim. Desculpa, perdão por tudo. Mas vou fazer essa retrospectiva aí do que rolou. E também tem tudo muito detalhado nos meus destaques. Então, se quiserem ver, é só ir lá. Vamos lá para o Line, deixa eu abrir aqui, gente. Assim, ó, se eu contar para vocês que eu amei muito esse Line, assim, vocês não vão acreditar. Eu imaginei que o Line ia ser bom, tanto que eu comprei os ingressos antecipados, né? Comprei um, os ingressos, eu comprei um ingresso ali quando lançou no primeiro lote, porque esse ano, né? O Lola raramente decepciona no Line, né? Mas principalmente. Esse ano é a 10ª edição do Lola, então eu pensei, cara, eles não vão fazer pouca merda, sabe? Ainda mais que esse ano teve Miley e, tipo assim, The Strokes, ia ter Foo Fighters, né? Infelizmente não teve. Mas, tipo assim, foi um Lola muito massa, sabe? Com line muito de peso. Então eu imaginei que eles não iam deixar por menos nesse, né? Ainda mais por ser a 10ª edição. Eu já explico como eu comprei meu ingresso, tá? Tipo, eu não teria comprado se não tivesse as condições que eu comprei. Mas, enfim, vamos lá. Dos headliners, né? Gente, Drake é o que eu menos gosto, pra ser bem sincero. Tipo, não acompanho. Gosto das músicas dos hits, no caso, né? Então, tipo assim, não. Não acompanho a carreira dele, né? Os outros eu já tenho um apreço maior. Os outros são Billie Eilish, Blink. Surtando de leve. Tame Impala. Rosalie e Lil Nas X. Então, tipo assim. Dos que eu gosto muito, Billie Eilish. Blink, né? Claramente, com seu retorno triunfal. Rosalía. Gente, Lil Nas X. Eu sou completamente obcecada por aquele homem. Aquela POC maravilhosa. Que falou que ia comer, né? O cu do Brasil. Não sei se vocês viram esse tweet, mas ele aconteceu. O álbum dele eu acho maravilhoso. Eu acho muito, muito bom. E ele é um performer, assim, ó. Eu acho que é do mais alto nível que a gente tem hoje em dia. Tipo, ele. O show dele é muito legal, todas as performances que ele faz são muito legais. Então, assim, nossa, eu tô com altas expectativas pro show dele, pra de todos eles, né? Porque a Rosalía é outra que, pelo amor de Deus, né? Se tem alguém que sabe fazer uma performance, essa mulher. E a Billie, né? A Billie, eu vou chorar o show inteiro. E temos também aqui o Tame, né? Tame Impala. Vou falar bem brasileira mesmo. que gosto muito das músicas. Eu nunca vi nenhum tipo de performance deles, nenhum tipo de show ao vivo e tal. Então acho que vai ser bem divertido, porque eu gosto das músicas também. O novo álbum dele eu curti bastante. Eu preferi o anterior, mas eu gostei desse novo também. E não sei. Não sei como é o show deles. E confesso que nem vou procurar, porque eu quero ficar surpresa, sabe? Ser surpreendida. Do mais, vou falar dos que eu conheço, né? Tem vários que eu não conheço e podem me julgar o quanto vocês quiserem. Mas a galera que não é headliner, né? Que eu gosto muito. E eu dei uma surtada boa quando eu vi. Temos. É, de 1975, sim, vou falar assim, porque, gente, sem condições de falar esse nome em inglês. 1975, é isso? Enfim. É, Kaliushis, amadas, isso aqui vai ser. Isso aqui é elite, né? Já começa por aí. Kaliushis, rainha do meu coração, dona mesmo e proprietária. Eu amo os álbuns dela, e, tipo assim, eu sou fã dela faz muito tempo, eu tô com. Nossa, eu vou dizer que eu tô com altas expectativas de todos que eu gosto, né? Acho que isso já é mais do que esperado, mas. Nossa, eu acho que ela vai servir muito, vai servir muito. Tove Lo. Gente, Tove Lo. Eu vi no Hollywood TV, Forever TV lá da Fernandinha, eles fizeram um. Eu não lembro se é um podcast, enfim. Mas o colega dela, que agora eu esqueci o nome, falou que os suecos não erram. E a Tove Lo é sueca. Então a gente já tem altas expectativas pra ela também. E eu, nossa, gente, a Tove Lo pra mim, assim, vamos falar sobre Tove Lo. Porque, assim, eu sou muito fã dessa mulher, faz muito tempo também. E eu acho que ela é muito um ícone injustiçado do mundo pop. Tipo assim, era pra ela ser muito mais hypada do que ela é. Porque, gente, ela entrega muito. Você já virou os clipes dessa mulher? O álbum Sunshine Kitty. É perfeito do início ao fim. Se vocês estão ouvindo agora, né? Depois, obrigação e ouvir esse álbum, tá? Se vocês não fizerem, eu vou jogar uma praga em vocês. Nossa, pecado. Mas enfim, gente, ouçam os álbuns da Tove Lo, são todos muito bons e não só os singles, sabe? Os singles são legais. Mas aquele álbum é perfeito. Tem a Aurora também, né? Maravilhosa. Aurora, amo. Conan Gray. Gente, eu sou completamente obcecada pelo Conan Gray. Eu amo, amo as músicas dele. Amo ele, assim. Ele é muito legal. Ele é muito gente como a gente. Ele é amigo, o BFF da Olivia Rodrigo, né? Pra quem não sabe. Ele e a Olivia fazem festinhas de Taylor Swift. São super fãs da Taylor. Então, assim, se eu fosse uma pessoa. Tivesse uma voz boa, uma carreira musical, o meu rolê ia ser tipo do Conan Gray. E tipo assim, as músicas dele são tristes, são melancólicas, são dramáticas. Tem uma entrevista dele que é maravilhosa, que ele fala assim: gente, eu sou dramático, porque é sentir os sentimentos de forma rasa. Tem que sentir com intensidade, com emoção. Eu amo assim. Ai, gente, ele é tudo. As entrevistas dele são perfeitas. Ah, ele é muito, muito legal. É do mais. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ver. Temos também Wallows, que é muito legal. Dominic Fike. Esse aí ficou com Deus, né, galera? Tem nada a declarar, me dá até um arrepio aqui só de pensar. Melanie Martinez, né, com seu comeback aqui pro Brasil. Temos Ludmilla. Cigarettes After Sex é bem legal também. Gente, acho que é a primeira vez que eu tô lendo na íntegra esse line, assim. Omar Apollo, tudo. Daí temos os brasileirinhos, né? Tem vários aqui. Felipe Ret, Pitty. Gente, Pedro Sampaio, off, né? Ana Vitória. Gente, show da Ana Vitória. É tudo, eu já fui em todos. Tava muito triste que elas não tinham vindo com a turnê Cor pra cá. E daí, né, vamos vê-la no Lollapalooza. Modeste Mouse eu não conheço. Os Paralamas do Sucesso. Galera. O show do Paralamas, eu falo com tranquilidade que é um dos shows mais legais que eu vi na minha vida. Eu assisti eles ali em Tubarão e assim. Perfeito, tá? Perfeito, vale muito a pena ir no show deles se vocês tiverem a oportunidade de ir. Porque assim, nossa, é um suco, assim, um suco de cultura. De, tipo assim, ensinando pra galera como é que se faz. É essa vibe, assim. Nossa, é muito bom. Black Alien. Youngblood. Youngblood. Tudo. Nossa, tudo. Tudo pra mim. Eu amo. Amo. Eu ouvi a Fernandinha também falando assim. Youngblood carregando o fardo de. O peso de fazer rock nas costas, né? Que hoje não tem muito. Então, Youngblood vai tá aí também. Tem uma galera do trap aí também. Eu não curto muito, mas. Tem até amigos que gostam, que eu tô brincando. Mas, assim, não vou focar nele, gente. Desculpa, me perdoem. Gilsons, tudo pra mim. Tássia Reis. Carol Biazin. Curto, mas. Curto, acho que. Mais ou menos. Mas enfim, vai estar tá lá. Fiquei bem feliz por ela. Vai ser a primeira vez dela no Lolla. Tuyo, muito bom. Black Pantera, muito bom. Planta e Raiz. Ana Frango Elétrico, tudo pra mim. Tá perfeita. Perfeita. Se vocês nunca ouviram Ana Frango Elétrico, vocês estão perdendo uma oportunidade incrível na vida de vocês. Então ouçam, por favor. A Gabi Ferreira, gente, de Chrissy. Nossa, fiquei muito animada. Ela canta muito, muito bem. E o álbum dela tá muito legal. Vale muito a pena também ouvirem aí. E, nossa, fiquei muito feliz mesmo que ela tá aí, tipo, crescendo horrores, sabe? Vou fazer questão de estar na grade nesse show. Do mais, gente, eu não conheço os outros. Faltou duas linhas aqui pra eu comentar do Line. Mas assim. Como vocês puderam perceber, estou com altas expectativas para praticamente todos os shows. E, cara, é muito difícil a galera decepcionar no Lolla. O único show ruim que eu vi no Lolla desse ano, para vocês terem uma noção, foi o da Clarice Falcão, que eu acho que ela tava muito chapada, para ser bem sincera. Tipo assim, ela tava girando no palco, tava desafinando bastante, mas assim, dos outros, até da galera que eu não conhecia, assim, foi muito massa. Pra falar assim pra vocês, resumidamente sobre o Lolla, cara, é muito legal. É muito legal, assim, é um festival. É gostoso de estar tá lá, sabe? Tipo, o espaço do autódromo é muito bom pra. Tipo assim, ele é perfeito pra esse tipo de evento. Porque os palcos eles ficam embaixo de colinas, assim, tipo, nas baixadas. Então, não importa onde tu tá. Assistindo, tu vai conseguir ver o show de boa, sabe? Tipo, isso pra mim, que sou uma pessoa muito baixinha, né? Eu tenho 56, é um ponto super positivo. O único palco que não foi assim foi o palco de música eletrônica, que era o palco Doritos, né? Que tinha nesse ano, que era totalmente plano, assim. E pra mim, a maior dó de todos os tempos foram eles ter colocado a Glória Groove naquele palco. Porque o show dela, nossa, merecia muito um palco Bud, Lola, o. Onyx, eu acho que era, né? Adidas. Adidas era a cara dela, por exemplo. E vocês vão perceber, assim, a personalidade de cada um dos palcos, que é muito discrepante um do outro, sabe? Tipo, o perfil da galera que se apresenta. E, assim, ele é muito bom de assistir, assim, tu pode assistir sentadinho. Tipo, no domingo a gente tava muito cansado. E a gente assistiu muitos shows sentados, assim. Isso é muito legal. Esse ano eles falharam bastante na estrutura de. Porque faltou muita energia, gente. Assim, deu um estourozão em São Paulo, lá na região do autódromo. Então, foi bem complicada essa parte, assim. Tipo, a gente chegou na sexta, já sem energia, eles nem conferiram as pulseiras, mal olharam as bolsas. E foi, sabe? A gente entrou. Então, achei isso meio perigoso. Assim, nos outros dias eles até consertaram, assim, a parte de entrar, né? De se credenciar mesmo ali no. Passar a pulseira na credencial e ir. Mas no, na sexta, por exemplo, a gente passou super de boa. Caiu uma estrutura, né? Em cima de um guri. Enfim, foi todo um caos na sexta-feira, né? Mas deu um toró mesmo. Foi bem a hora que eu e o Igor estávamos indo, né? E chegando lá no autódromo. Então foi bem, bem louco, assim. Mas. Do mais, assim, os banheiros são bem nojentos, mas, cara, é um evento com 200 mil pessoas, então é meio inevitável, não sei. Mas, assim, gente, para falar pra vocês que eu sou bem xixizenta, eu vou muito no banheiro e eu fui pouquíssimas vezes. Eu acho que é tão quente, tu se desidrata tanto que a bexiga até vai, sabe? É o preço das coisas. Eu achei um preço bem razoável, assim, pensando que tu tá dentro de um festival e. Né, eles são os únicos que vendem lá dentro, mas, tipo, Ai, não vou lembrar certinho, mas eu acho que, tipo, um copo de cerveja grande, sabe? Eram uns R$ 15, R$ 14. Posso estar mentindo, posso. Mas, enfim, eu vou deixar na descrição do episódio, caso eu ache essa informação, porque de cabeça eu não lembro. Mas uma coisa muito boa é que tu carrega a tua pulseira, então tu não precisa andar com dinheiro lá dentro. Tu carrega a pulseira e vai descontando da pulseira, sabe? Isso eu achei muito bom também. Evita bastante de perder dinheiro, perder cartão e furto, né? Possivelmente, se tiver. Eu não vi nada, não ouvi nada relacionado a isso, mas, né? No Rock in Rio teve bastante, então, né? Fica aí esse pé atrás aí pra vocês. Mas o que? Ah, o Mac, por exemplo, o McDonald's, né? Era 30 pila, 25 pila, que é o preço que é na rua, sabe? Então, achei os preços bem ok. Eu não fui em estandes de marca, perdi essa oportunidade. E agora, no do ano que vem, com certeza eu irei, porque é muito legal, assim, tu conseguir uns merchan, sabe? Consegue vários brindezinhos, as marcas dão. E, nossa, muito massa, sabe? E eu não fui nenhum, assim. Eu olhei o da Adidas, mas não cheguei a entrar também. E mais o que? Da parte dos caixas tem bastante fila, mas eu recomendo para vocês carregarem essas pulseiras com antecedência e depois só ir gastando lá, porque é bem mais prático dessa forma, né? Teve gente que não conseguiu, daí teve que encher a pulseira, né? Levar dinheiro e encher lá, mas também paciência, né? Não tem muito o que fazer. Tinha drinks, tinha cerveja. Para comer tinha bastante coisa. Eu comi um negócio muito ruim da Sadia. Mas enfim, deixa eu contar para vocês agora um pouco sobre cada um dos dias de festival, fazer um resumão para vocês que não assistiram os meus destaques. E também, por favor, vão lá ver, porque tem bastante coisa, assim, bastante dicas também, que até eu mesma vou ter que rever para ir no Lola do ano que vem. Ah, e já explicando a parte do ingresso, que eu falei que eu iria, eu vou só se tiver. Só comprei o ingresso por conta dessas circunstâncias. E eu ainda nem sei se eu vou efetivamente, né? Vai depender se o meu plano aí vai dar certo. É financeiro, né? Meu plano financeiro vai dar certo de. Porque não é só o Lola, né? Só comprar o ingresso. Tu tem que pagar hospedagem e transporte até lá também, né? E a tua estadia em São Paulo também, que é cara, né? Uber, transporte público, etc. Mas assim, eu tinha um crédito do show da Taylor Swift de 2020. Gatilhos fortes, não vamos falar sobre. Mas eu tinha um crédito no Tickets for Fun de R$ 500, se não me engano. 500 e poucos reais. E pra usar, né? Na Tickets for Fun. Eu moro em Orleans, Santa Catarina, né? Pra você que não sabe. Então, não tinha nada, assim. Eu fiquei por anos, nesses 2 anos, olhando eventos e tal. Mas tinha muito pouca coisa pra cá, sabe? E outra coisa. Esse ano eu tenho minha entrada, né? Eu tô fazendo pós-graduação. E também tinha o um desconto do banco, né? Por ser Bradesco. Então, eu paguei. Acho que 900 e pouco no meu ingresso, o passaporte dos 3 dias. Achei que com as taxas deu 970, daí parcelei, obviamente, né? Porque eu não sou louca. E também não tenho essa grana aí pra dar e vender. Mas eu ainda não tenho certeza absoluta se eu vou. Vai depender muito dos próximos meses aí, com o Lei Ilustre, com o meu trabalho, se vai dar certo de ir efetivamente. Se eu for, pigarro. Vocês podem ter certeza que eu vou mostrar tudo pra vocês. E eu quero muito fazer esse rolê acontecer. Então, eu vou dar meu sangue, suor e lágrimas pra conseguir ir. Inclusive, vamos a uma propaganda aqui pra você, né, me dar mais dinheiro. Oi, vim aqui nesse intervalo dizer pra você fazer uma encomenda com Leia Ilustra. Agora, nós temos as opções de entrega física em caneca. E não só isso, ainda temos as molduras maravilhosas que vocês já conhecem. Me siga lá no Insta, @le.ilustra, e saiba mais. Ah, e a caneca pode ser impressa com outra arte, não necessariamente uma ilustração minha. Se você quiser mandar a sua arte, eu também estou fazendo. Ou mesmo, se você quiser que eu faça uma arte, também tem um preço especial. Beijinhos, faça essa encomenda já. Então, agora, voltando dos intervalos comerciais, vamos a contar a minha história de como foi o Lola desse ano, né? Eu fui junto com o Igor, se vocês não sabem, com o Igor de Biasi. Nós pegamos um hotel próximo, de um bairro próximo de Interlagos, mas as coisas em São Paulo são tudo longe, né, gente? Então, perto pra gente é bem diferente de um perto pra eles. E era, tipo, entre o aeroporto E um autódromo. O nome do hotel era Hotel Requinte, se eu não me engano. E era, nossa, muito, muito gostosinho, assim, o hotel. O café da manhã era bom. A localização era boa. Tinha um restaurante nordestino na esquina, maravilhoso. E era bem em conta, assim. Então foi um lugar bem bom de ficar. Gente, estou com pigarros, perdão. Agora, deixa eu contar para vocês como é que foi o processo, né? Eu comprei o ingresso do Lola desse ano, no ano passado, de uma amiga minha que não ia mais. Ela também tinha conseguido com desconto do Bradesco e tal. Então, eu paguei, se eu não me engano, R$ 900 nesse ingresso. 950, uma coisa assim. Isso no ano passado, né? Daí eu parcelei com ela em 4 vezes, que é mais do que o próprio site permite, né? Se tu não é cliente Bradesco, se vocês não sabem, você pode parcelar em até 3 vezes sem juros. E daí comprei com ela e comprei sem saber quem ia junto, entendeu? E esse ano, com muito mais consciência, comprei. Eu sei de várias pessoas que vão, mesmo caso eu não for, né? Enfim, não, mas eu vou fazer acontecer. Eu vou, porque. Só por Deus. Tá. Daí compramos reservamos o hotel, comprei as passagens, acho que deu uns 500 e poucos reais de passagem da Jaguaruna para São Paulo, para esse aeroporto que ficava bem pertinho do nosso hotel. E foi bem tranquilo, assim. A única coisa que eu mudaria, né, de toda a nossa experiência é que eu pegaria transportes públicos ao invés de depender de Uber, porque isso aí complicou muito a situação. Mas enfim, a gente pegou o nosso avião na Jágua de manhã de sexta-feira já, então foi bem, bem corrido. Não recomendo também, recomendo que vocês vão na quinta e voltem na, né, segunda, porque não dá para voltar domingo, né? Se vocês pegarem os 3 dias do o passaporte de 3 dias. Mas a gente foi e tal, chegou acho que era perto do meio-dia lá em São Paulo, fomos pro hotel, fizemos nosso check-in, nos arrumamos e fomos. A gente chegou, já era. Acho que umas 2h30, 3 horas da tarde, lá em Interlagos. Só que no autódromo. Só que o que que aconteceu? Na hora que a gente tava chegando, a gente, caiu um toró, assim, nível catástrofe natural, assim. Gente, era muita chuva, muito vento. Tanto que, não sei se vocês lembram, a gente não tinha chego ainda, tá? Mas tinha caído uma estrutura em cima de uma pessoa que tava lá no festival. Faltou energia algumas vezes, tá? No festival. Bem na entrada, assim, nesses períodos de chuva. Então a gente entrou, ficamos lá na frente um tempão, assim, na fila. Primeiro que o nosso Uber, né? Falando de perrengue mesmo. Nosso Uber deixou a gente muito longe da entrada do autódromo. Ele deu um miguezão na gente acreditou e foi. Então, assim, a gente chegou muito molhado, assim, encharcadíssimos, encharcadíssimos. A gente tava com capa de chuva, óbvio, só, né? E imagina, capa de chuva num toró, gente, não adianta nada, assim, né? Só pra tu fingir que tava protegido. Mas a gente chegou lá na parte das filas, né? Tem duas barreiras, assim. A primeira é pra tu passar a tua pulseira, né? Tipo, fazer um credencial ali. E na outra é a revista, que foi aqui entre nós, não adianta de nada aquela revista, tá? Tipo assim, eu nem fui revistada. Tipo, abriram a minha bolsinha. E deram uma olhada, tipo, ah, o que que tem aqui? E me passaram. Isso nos dias que olharam, né? Porque nesse primeiro dia nem isso eles estavam fazendo. Como faltou luz, travou tudo, porque é tudo por energia, né? Então, tipo, pra tu se credenciar e passar tua pulseira, tu precisa de energia. E tudo dentro do festival funciona com energia, né? Obviamente. Então, eles só deixaram passar, porque tinha muita gente esperando. Tava uma fila enorme. E foram deixando, assim, não sei qual foi a vibe de eles deixar também, mas aconteceu. A gente entrou, tava um bastante barro, assim, porque imagina, tinha muita gente entrando na mesma hora, né? E daí a gente já ficou naquele primeiro palco Adidas, que ia começar a Pabllo Vittar. Então, nesse dia, a gente assistiu, nosso primeiro show foi o da Pabllo, e aí eu amei, 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 amei! Gente, um show perfeito, tá? Do início ao fim. Daí tinha muita gente, a gente ficou mais em cima da ladeira, não ficou lá bem perto do palco, sabe? Mas, enfim, fizemos amizades com o pessoal ali ao redor. E nos ambientamos, tipo, meu Deus, estamos no Lollapalooza, estamos vendo a Pabllo, é sobre isso, e é só o começo, e tá muito legal. Depois da Pabllo, a gente assistiu o show da Marina. E depois no da Doja Cat, né? Que era no mesmo palco. Eu me arrependo amargamente de não ter assistido o show do The Strokes. Eu não sei o que passou na nossa cabecinha, minha e do Igor, de ir embora depois que a Doja Cat terminou. Mas enfim, perdi sim o show do The Strokes. E por, não sei, nem lembro, nem gosto de lembrar porque me dá arrepio. Mas nesse dia, em compensação, a gente conseguiu ir embora muito, muito de boa, assim. A gente pegou um Uber ali na frente do autódromo mesmo e foi até o hotel. Foi um Uber barato, assim, não foi, eu lembro que não foi caro, acho que deu uns 30 pila. Mas depois, né, tipo, nos outros dias o Uber era R$ 90 depois que terminava tudo, sabe? Então por isso que eu falei que era barato, 30 pila. E daí a gente chegou no hotel, comeu sushi e fomos dormir. Tomamos banho, obviamente, né, podres, e fomos dormir. Daí no outro dia era o show, era a Miley, né, que era o meu momento, o meu momento. Então, eu precisava estar muito bem descansada. Tanto que no próprio show da Doja Cat eu nem cantei muito, eu segurei muito aqui o meu vocal, porque eu queria me esgoelar no show da Miley, né? Então vamos para sábado, o dia de Miley Cyrus. Nesse dia a gente acordou mais cedo para tomar o café, daí subimos assim e começamos os preparativos, né? Daí me arrumei com aquele meu look babado lá. Fiz a minha make babado. Ai, gente, eu vou me maquiar assim. É, de forma extravagante. Então, o festival para mim foi, nossa, tudo para mim. Já me maquio assim em Orleans, né? Quem dirá no festival? Nesse dia, a gente almoçou nesse restaurante nordestino que tinha do lado do hotel. A comida era muito boa e era gigante, assim. Enorme, enorme, enorme. Daí, nos arrumamos e a gente combinou com a Bebel de se encontrar pra ir nós três juntos, né? Que no primeiro dia a gente encontrou ela. Não encontrou ela, na verdade, né? Só sabia que ela tava lá, mas a gente não se encontrou. E daí a gente tinha combinado de assistir o da Miley e da Grade, né? Eu e a Bebel. Então a gente acabou indo com ela também. Ela foi até o nosso hotel, a gente foi tudo junto. Gente, esse dia, assim, eu tava em êxtase. Assim, eu não sei nem explicar pra vocês o quão feliz eu tava. Assim, eu acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Amei cada segundo. Chegamos no autódromo. Tinha bastante gente na fila já, estava fazendo volta assim. E daí quando a gente viu, estava quem? Eu digo para vocês. Carol e Vicente, tipo, num lugar muito muito perto da entrada do portão. A gente se juntou ali com eles e nós ficamos em cinco. Gente, qual é a chance de tu encontrar teus amigos? Dentro do Lollapalooza, sabe? Em São Paulo, tudo numa circunstância assim totalmente cheio de gente, lotadíssimo, tipo assim, ai, tudo. Daí até nessa hora, como eu e a Bebel queria ficar na grade, o Igor queria assistir o show do João. O Igor ficou com a Carol e com o Vicente, e eu e a Bebel estávamos determinadas, fomos direto pro palco Bud, e lá ficamos até acabar. E assim, daí a gente pegou cerveja, tal, a gente tinha levado comidinhas, isso é uma dica boa também, dá pra levar, tipo, pacote fechado, só não dá pra levar água lá pra dentro. Não que não dê, porque as pessoas nem olham, mas, né, na teoria não pode. Então, eu levei clube social, se não me engano, tinha barrinha de proteína, chiclete, essas coisas assim, sabe? Que cabia na minha bolsinha, né? E daí a gente ficou lá na grade, já fizemos as nossas amizades ali na frente. Com a Alison, com a Lê, com a Júlia. Ai, gente, foi muito legal, assim. A gente tava. Tipo, tava o Alison, a Lê, mais uma fila assim na grade de nós. Então a gente era o terceiro ali, né? Terceira fileira depois da grade. Então eu e o Bebel estávamos em êxtase, assim, muito felizes com nossos lugares. Daí a gente assistiu ali o show do Silva. Assistimos também. Como é que é o nome? Too Fit. É, né? Assistimos Too Fit nesse lugar também. E assistimos Emicida. Mas antes de falar de Emicida, vou falar do que rolou na hora que a VTube apareceu lá. Que assim, eu tenho um ódio dessa guria até hoje por causa desse momento. Desse momento. Já tinha assistido o show do Silvio e do Too Fit, estávamos muito felizes, conversando com os nossos amigos. Ah, e uma coisa muito muito legal que aconteceu também é que a Júlia apareceu ali, né? Deixa eu explicar quem é a Júlia pra vocês. Estávamos nós conversando ali com o pessoal, se conhecendo, né? Porque a gente ia ficar afinal horas juntos ali na grade. E daí chega essa menina maravilhosa com uma amiga dela. E a gente começa a conversar, tal, não sei o quê, quantos anos, de onde tu é? Ela assim, ah, eu moro em. Não lembro onde ela morava. Mas era uma cidade tipo do Centro-Oeste ali. Moro não sei aonde. Mas eu sou de uma cidade de Santa Catarina. Daí a gente assim, ah, que cidade? Ela disse, ah, é muito pequenininha, você não vai conhecer. Eu disse, ah, imagina que não. Dela era de São Lugero, gente, sim. Encontramos uma cidadã de São Lugero. E fizemos amizade com ela, a Júlia é maravilhosa. Inclusive, ela estudou com o Eduzinho, que é meu amigo. Então, assim, nossa, foi muito legal dela conhecer as pessoas do Léo, né? É, da Kátia, etc. Então, assim, nossa, foi um momento muito, tipo, meu Deus, como a gente se encontrou aqui? Que tudo! Amei. Somos todos Insta Friends agora. Mas, ai, gente, muito legal. Daí tá, voltando pra parte da VTuber. A gente tava ali na grade. E tava nos intervalos dos shows. O próximo show seria do Emicida e depois da Miley, né? E essa VTuber apareceu ali na frente. Tipo assim, tem a grade e tem mais uma parte VIP na frente, né? Se vocês não sabem, se tu fica na grade no nesses festivais, tu não vai ficar na frente exatamente do palco. Vai ter na área VIP. E ela apareceu nessa área VIP. Ah, e inclusive eu vi a Gigi Grigio e o Sebastian ali, que eu não sei o nome dele de verdade. Passando ali na frente, foi tudo. Não era o Seba. Ou era a Andy? Será que eu manipulei essa memória? Mas enfim, eu acho que era a Andy. A Gigi Grigio e a Andy, quase certeza. Ai, bati no microfone, perdão. Mas enfim, vi elas assim. Ah, Gigi! Ela deu um oizinho assim, maravilhosa. Tá, mas a parte da VTube, foca na VTube. Gente, ela chegou as POC, porque só tinha POC e guria, né? Assim, basicamente o fandom da Miley Cyrus. As POC tiveram um surto psicótico, assim, eu não sei o que rolou. Elas empurraram muita gente, tipo, a gente perdeu o nosso lugar bom ali. Ficou muito apertado, tipo, claustrofóbico real, porque, tipo, eu tenho 1,5 m, né, como eu já disse aqui. Então eu dava muito abafada, mal, assim, a pressão já caindo. Eu olhava pra Bebel, a Bebel tava na mesma circunstância. E daí a gente teve que sair dali, a gente conversou assim bem, tipo assim, cara, a gente não vai conseguir assistir o show daqui, sabe? E daí as POC que tava atrás já tava começando a empurrar. E tipo, nem tinha começado o show da Emicida, imagina na hora do show da Miley mesmo, sabe? A gente ia se fuder muito ali. Daí no fim a gente não foi, não ficou ali, ficamos. A gente decidiu sair, inclusive eu acho que o Alisson continuou lá, se eu não me engano, na grade, mas a Lê subiu com a gente e a Júlia também. Daí nessa hora a gente encontrou o Igor também, então a gente foi tudo junto. Tipo assim, no palco Bud, na parte esquerda, né? Se tu tá olhando pro palco, a parte esquerda. Tem uma ladeira bem alta. Na verdade, ele é todo embaixo de uma baixada, né? Mas ele, ali tem tipo um morro mais íngreme, assim. Tem. Nossa, rotei super. Perdão. Tem o um banheiro embaixo e começa a subir a ladeira. Eu gesticulando como super, assim, super como se vocês pudessem ver. Mas enfim. Daí a gente ficou ali naquela ladeira que dava pra ver o palco inteiro. Muito bem, assim, era um lugar massa, assim, de assistir. E a gente ficou ali, sentado, esperando de boa. Ali foi um lugar. Nossa, eu não me arrependo de ter saído da grade, porque eu não ia conseguir nem ver a Miley de lá, sabe? E ali onde a gente ficou foi incrível, vocês podem ver qual era o visu. E inclusive, esse rolê da VTube, na hora que eu tava com sangue nos olhos lá no meu Instagram, no Destaques do Lola 2. É, mas enfim. Ai, eu falo, o vício de linguagem do mais enfim, né? Ai, ele disse, saco. Ficamos lá, daí começou o show da Emicida. Gente, o show da Emicida é perfeito. Eu não tenho palavras assim. Se eu não tivesse assistido a Miley Cyrus, que é o amor da minha vida, né? Um dos amores da minha vida, eu elencaria o dele como um dos melhores shows, sem nem pensar assim. Nossa, um show muito bonito. A estética era linda. A banda era incrível. Ele é um artista fenomenal. Assim, as mensagens que ele passava no show, ele, tipo assim, o que eu quero dizer? A gente, né? Cito vocês aqui que são ouvintes do podcast, que eu sei que são os meus amigos, que somos do mundo pop, né? Que a gente gosta da performance, né? Não é simplesmente, ah, um show, o cantor ia ali cantar. Não, tem que ter, a gente quer, a gente espera mais. Eu, por exemplo, espero, como artista, que a pessoa, né, entregue. Eu espero a entrega que chegue aqui. Eu quero receber na minha mesa toda a performance que o artista puder dar. E o Emicida, gente, assim, ó, que show! Teve participações especiais. Eu acho que teve o Criolo. O Criolo, eu tenho certeza que teve. O Rael teve também. Tinha uma menina que eu esqueci completamente o nome dela. Uma mulher, né? Enfim, teve algumas participações especiais, assim. E nossa, o show foi lindo. Lindo, assim, e, tipo, ele pegou um público muito difícil, sabe? Que eram os fãs da Miley, né? Tipo assim, uma galera que não necessariamente conhece ele, que conhece as músicas dele. E, tipo assim, eu fiquei arrepiado o show inteiro, do início ao fim, até as pernas, assim, ó. Tipo, todo mundo. Nossa, ele conseguiu algo muito difícil, que foi envolver todas aquelas pessoas que estavam ali só pra se chamar ele, a maioria, né? Tô dizendo a maioria, não que as pessoas não estivessem ali pra ver ele também, né, gente? Não é isso. Mas, né, ali na frente, quem tava era o pessoal que queria se chamar, ele que tava ali desde as 2 da tarde, né? Então ele pegou um público difícil ali de lidar e foi lindo, assim, lindo, lindo, lindo. Me emocionei nesse show. Ai, foi perfeito. Sim. Com certeza um dos melhores shows do festival. Sem nem pensar, assim. Muito, 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 muito bom mesmo. Não sei se eu deixei. Claro que foi muito, muito bom. Daí tá, beleza. Passou o show dele. E daí já começou o coração palpitar, né? Porque a próxima seria Miley Cyrus. Eu não tava preparada para esse reencontro de milhões. Nessa hora que a gente tava esperando o show da Miley, já tava começando a sair no Twitter o setlist. E daí a gente viu o setlist. Gente, pera aí, um minuto, eu vou pausar agora e vou procurar esse setlist pra vocês. Voltei. Então, gente, não sei se vocês sabem, provavelmente vocês sabem, que toda vez que eu escuto um álbum, as músicas mais tristes são as minhas favoritas. Como uma boa canceriana melancólica, eu amo, amo música triste. Então, eu já tava um pouco sem expectativa que as minhas músicas favoritas fossem ser tocadas, porque ela não colocava muito mesmo. Tipo, Angels Like You, Never Be Me, Hi, né, que são as minhas favoritas. Meu Deus, um Brasil aqui no, do lado do prédio. E, enfim, não tava com expectativas que elas fossem tocar. Estava muito esperançosa, mas sem expectativas. Eis que começou a sair esse setlist, que foi o que aconteceu, né, no final das contas. Começou com We Can't Stop, Where's My Mind? Tipo, ela fazia uns mashups das músicas, sabe? Ai, perfeito. Gente, não tem palavras, tá? Mas eu vou falar primeiro do que a gente tinha lido, né? What the Fuck Do I Know? Daí Plastic Hearts, Heart of Glass, perfeita. Mother's Daughter com Boys Don't Cry, que daí tinha Anitta, né? Daí a gente já ficou, meu Deus, Anitta vai vir, Anitta vai vir. Porque não era de certeza que ela viria, né? Mas a gente tava em surto, assim. 4x4, Bangers, Do It, 23. Tipo assim, gente, ela nunca toca 23, sabe? Ai, meu Deus do céu. Daí começava Never Be Me. Olha, olha, olha essa sequência de milhões. Never Be Me. Eu até gaguejei. Angels Like You, Hi. Eu morri. Nesse momento aqui, eu já tava entregue pra Cristo, assim, ó. Depois tocou. Essa aqui eu nem conheço, gente. N Blah. Não sei, não lembro de cabeça. Jolene. Daí outro momento surto, né? Seven Things. Bang Bang. See You Again. Fly On Wall. You. Midnight Skies. Ela não tocou essa daqui. The Climb. Wrecking Ball e Party in the USA. Daí tá, a gente viu isso e entrou em colapso, né? Meu Deus, olha essa sequência de milhões. As músicas favoritas da Bebel também eram essas, então a gente teve um surto, assim. E eu comecei a ficar muito nervosa. Pra ser bem sincera, eu tava tão ansiosa, gente, que eu tava ruim, assim. De tipo, meu Deus, eu vou ver ela. Parecia tipo um ataque cardíaco. Mas. Ai, gente, tudo, tudo, tudo. Eu viveria esse dia em loop eterno, assim. Nossa, muito, muito maravilhoso. Daí tá. A gente ficou lá esperando, né? Daí começou a aparecer nos telões. Attention, né? Que era o nome. Até então a gente não sabia que ia virar um álbum das ao vivos, né? Dela na América Latina. Mas tava Attention, Attention, maravilhosa. Dela chegou. Ela chegou com. Assim. Um casaco verde maravilhoso. Da Gucci, se eu não me engano. Ai, gente, assim, ó, ela é tão linda, que mulher, que pernas compridas. Ai, gente, assim, ó, eu não sei nem explicar o que eu senti no show. Mas, assim, vocês podem ver tudo isso lá no meu destaque. E para fazer um resumo, eu chorei o show inteiro, eu cantei com todo o meu coração o show inteiro. E foi um dos melhores shows da minha vida, assim, se não o melhor mesmo. Eu já tinha assistido ela em 2011, eu acho, quando ela veio pro Brasil pela primeira vez, no Gypsy Heart Tour, né, que era do o Can't Be Tamed, né, naquela era, que ela tava maravilhosa também, e eu também chorei do início ao fim. E, nossa, perfeita, perfeita. Inclusive, Ela cantou músicas daquela época, né? Então, nossa, tudo, absolutamente tudo pra mim. Daí, além de chorar o show inteiro, né? Agora, contando a parte que eu mais chorei, que foi a parte mais emocionante de todas, que foi a hora que ela dedicou Angels Like You pro Taylor Hawkins, né? Que tinha um baterista do Foo Fighters, que tinha morrido na Colômbia, e faria o show no outro dia ali também no Lola. Então, assim, gente, nossa, essa hora eu me desintegrei. Tipo, ela fez uma homenagem. Ai, a Ritinha tá aqui caçando uma mosca, daí vocês vão ouvir ela no fundo, tá? Ela falou que o Taylor era um dos melhores amigos dela, assim, e ela tinha conversado com ele naquele dia anterior. Sobre, inclusive, sobre. Não naquele dia anterior, não lembro certinho, né? Mas naquela semana. Porque ela teve um problema com o avião dela, né? Foi atingido por um raio, amassou a lataria. Quando ela tava indo pra Argentina ou chegando no Brasil. Não lembro também certinho. E daí eles conversaram sobre isso e tal. Ela disse pra ele se cuidar. Enfim, eles eram amigos, né? Conversaram ali. E quando ela chegou na Colômbia, Angels Like You tava em primeiro no iTunes. Daí ela cantou, ela incluiu na turnê por causa disso. E daí no Brasil ela fez essa homenagem por isso, né? E pra ele. Então ela tava chorando muito. Ai, gente, eu tô com vontade de chorar só de lembrar, de verdade, assim. Foi muito, muito emocionante. Ela tava muito. Gente, ela tava transtornada, coitada, assim, tipo. Imagina tu perder um amigo teu e ter que fazer o show no outro dia, sabe? Tipo, no mesmo dia, na verdade, porque foi anunciado naquele dia de manhã que ele tinha falecido. Então, tipo, meu Deus, que. Nossa, muito difícil, assim. E. Ai, meu Deus, o que está rolando na rua? Então, imagina essa sequência de milhões, né? Tipo assim, ela tinha tocado Never Be Me. Dela faz o discurso dela falando sobre. Tipo, sobre o Taylor, né? E depois ela chega e toca. Hi. Ai, gente, morri nessa hora aí. Vocês podem ver lá no Insta, tá? Eu estava entregue para, assim. Nossa, eu chorei muito, muito, muito. Foi muito, muito emocionante o show dela, assim. E, nossa, eu sou fã dela faz muitos anos. Então, eu não tenho palavras, assim. O quão legal é. E, tipo assim, não sei se vocês já foram num show de alguém que vocês gostam muito, 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 muito mesmo. Vocês admiram o trabalho, que vocês gostam assim loucamente. E a sensação, gente, é muito gostosa, assim. Eu amo ir em show. Acho uma dó que o Gabriel não gosta de ir, porque eu gostaria muito de compartilhar esses momentos com ele, mas ele não curte, assim, é lugar com muita gente, sabe? E nossa, assim, essa sensação me preenche de um nível que vocês não estão entendendo pra mim. Assim, se quer me convidar pra um rolê, me convida pra ir em show, que eu vou em todos, assim. Quando eu tiver dinheiro, óbvio, né? Mas eu amo, assim, antes de festa, antes de open bar, antes de qualquer coisa, eu gosto muito de ir em show, assim. É o lugar de entretenimento que eu mais gosto pra sair de casa, assim. Enfim, nesse dia teve. A gente saiu, assim, em transe daquele lugar, daí a gente comeu um Mac dentro do próprio Lola. E daí veio o desafio de voltar para casa, né? Voltar para o hotel. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas no dia ali da Miley foi o dia recorde de público do Lola. Nesse Lola, né? Nessa edição de 2022, eles venderam mais de 300 mil ingressos. Então, e o dia que mais tinha público era esse dia da Miley, né? Então vocês imaginam para sair daquele inferno. Gente, pra sair de lá foi muito difícil, muito difícil. Ai, meu Deus, a Rita vai me atacar. A gente ficou, eu acho que mais de uma hora e meia. Assim, numa hora eu tenho certeza, mas eu acho que foi uma hora e pouco, assim. Esperando conseguir um Uber, a gente andou pra aquele lugar, tipo assim, loucamente. E tipo assim, né, não vou falar pela Bebel e pelo Igor, mas eu tava cagada de medo de ser assaltada naquele lugar, assim, ó. Porque daí a gente já tava fora do autódromo. Nossa, esse dia eles liberaram uma porta que era mais longe. Nossa, gente, assim, caos, tá? Caos, caos, caos. Caos total. Daí a gente pegou e foi. Foi andando até uma parte. Depois conseguimos pegar um Uber, mas demorou muito tempo. E daí os próprios Ubers estavam, tipo, de saco cheio porque tinha. Não foi nem Uber mesmo, tá? Eu acho que a gente pegou tipo um 99, ou, tipo um aplicativo paralelo ali da Uber. E a gente demorou mais um tempo pra chegar em casa. No fim das contas, acho que a gente chegou já era uma hora ou meia-noite pra mais, assim, ou perto de 1 hora da manhã. Nem sei, tá? Minha mente até bloqueou essas lembranças. A gente tomou banho e dormiu apenas, porque tava, nossa, assim, caos. Gente, assim, nossa, aquele caos lá, eu não tenho nem palavras pra explicar pra vocês, assim. Eu realmente, meu cérebro bloqueou, recalcou todas essas informações, porque sem condições. Pra gente lembrar das coisas boas, né? E daí, no último dia, que era domingo, a gente tava animado, assim, mas já tava muito cansado. Então, foi um dia mais de boa. Então, vamos para o terceiro dia do festival, domingo. Então, no domingo, as atrações principais, né, os headliners seriam Foo Fighters, né, que daí cancelou os shows, obviamente, e o Martin Garrix. E no lugar do Foo Fighters tocou Planet Hemp e vários convidados, assim. Do mais, a gente queria assistir, né? Black Pumas, a gente viu. A Phoebe eu nem cheguei a ver. Eu acho que ela acabou nem indo no final. A Phoebe Bridgers. Eu acho que ela cancelou antes mesmo dos shows, né? Mas a gente assistiu Black Pumas, Gloria Groove, Djonga. E acho que foi isso. E daí o show, né, ali do Planet Hemp. Mas enfim, a gente chegou. Ai, teve. Era da Marina Sena, gente. Nossa, viajei muito. Pera, vamos começar do início. Nesse dia a gente chegou também depois do almoço, acho que já era umas 2 da tarde, assim. E tava chovendo. Tava tipo uma garoinha que ficou o dia inteiro, assim, a noite inteira, aquela garoa que Deus mandava sem parar. Daí a gente chegou, foi pro palco que tava tocando o Planta e Raiz. E daí a gente não tava entendendo se já tinha acabado o Planta e Raiz ou se ia começar. Mas a gente ficou lá na frente, né? E daí, gente, já tinha acabado o show do Planta e Raiz e ia entrar a Marina Sena no lugar. Então, assim, ai, gente, foi tudo pra mim. O show dela a gente tá super na frente, inclusive se vocês forem no Globoplay e ver o show da Marina Sena, vocês vão ver eu, Bebel e Igor o tempo inteiro no show, porque eles filmaram muito a gente, assim, foi tudo. E o show dela é maravilhoso, ela é super carismática, muito engraçada, assim, tipo. Ah, eu sou fã dela faz muito tempo também, desde a época do Ombrinho e do Rosa Neon. Então, assim, nossa, eu fiquei. Nossa, em transe no show dela, muito legal mesmo. E ela é muito carismática, gente. Assim, ai, o show dela é muito, muito legal. Daí a gente ficou ali e tal, assistiu o show. A gente já tinha comido, a gente chegou, almoçou, decidiu comer lá dentro mesmo. Então a gente comeu alguma coisa. Depois a gente foi pro palco Onyx ali pra assistir o show do Black Pumas. E daí a gente ficou bem lá em cima do morro, sentadinhas, maravilhosas. Nessa época o Igor foi no banheiro. Nessa hora, o Igor foi no banheiro e se perdeu pra voltar. Mas ele nos encontrou, deu tudo certo. Depois a gente foi, deu uma andada assim, daí voltou pra assistir o Djonga. E a gente queria ir pro da Glória Groove. E assim, gente, o show o da Glória Groove ia ser no palco Doritos, que era do outro lado do festival. Tipo, os palcos, Adida, Onyx e Budgie, são perto um do outro. E daí o do Doritos é num outro negócio, assim, longe, tá? Gente, assim, preparem-se pra andar muito, tá? Muito, se vocês quiserem ir. Porque a gente andou todos os dias. Eu acho que eu dei 40 km ao total dos 3 dias. É bastante coisa. Então, né? Se preparem aí suas panturrilhas, porque vocês, e seus pés, principalmente. Sapatos muito confortáveis, porque é muito andado lá dentro. Daí a gente foi no show do Djonga, mas a gente não assistiu até o final, porque a gente queria assistir o show da Glória Groove e era muito longe, né? Então a gente foi no do Djonga, ficou um tempo ali, assistiu umas músicas, e depois foi subindo pra ir pro palco Doritos. Daí nessa hora a gente ia comer também. Daí eu peguei um sanduíche, gente, péssimo. Ai, tô bocejando, peraí. Daí eu comi um sanduíche gelado, gente, paguei os olhos da minha cara. Péssimo, antes eu tivesse pego um Mac, uma pizza, qualquer outra coisa, aquele era muito nojento, muito nojento. Nossa, não tem palavras. Daí nessa hora a gente se separou da Bebel e marcou um ponto de encontro, porque ela queria assistir um show, nem lembro de quem era, mas ela tinha as prioridades dela, né? E eu e o Igor íamos pra assistir a Glória. Daí fomos lá no palco Doritos e tal. Só, lá, gente, o palco Doritos era um palco de música eletrônica. Então. Imagina uma estrutura feita para isso, sabe? Então tem uns telões de LED com luz e tal, mas não era para um artista No estilo da Gloria Groove, tipo, um de vocal e tal. Tipo, não era um lugar certo, sabe? Eu fiquei com muita dó que ela tava no palco Doritos e não tava nos outros. Porque o show dela foi incrível. Incrível, assim, mas a gente via muito pouco, porque lá o palco Doritos é o único que é plano. E além de ele ser plano, não tinha os telões de apoio para ver ela no palco. Então, a visualização, cara, não existia, sabe? Era bem pouca mesmo. Os míopes ali não viram nada. Inclusive eu mesma, né? Mas ela trocou de figurinos várias vezes, assim. Ela convidou a Priscila Alcântara no final para cantar. Ela, se ainda tiver ouvido isso, eu sobrevivi. Foi bem emocionante. Ela tava toda de vermelho, né? O show inteiro, então lulalá. E, gente, incrível. Amei o show. Amei. Mas eu fiquei com muita pena de ter sido lá, sabe? Depois do show da Glória Groove, a gente já tava entregue, né? Tava chovendo. Nossa, eu tava com cólica. Ai, horrível, horrível, horrível. Ah, eu tava menstruada, tá? Todos esses dias. Obrigada, coletor menstrual, por tudo que você me proporciona. Porque se eu tivesse de absorvente, eu não sei o que seria de mim. E daí peguei. A gente pegou e foi até comprar um picolézinho, porque a gente tinha que torrar o nosso dinheiro, porque não tinha cashback, né? Então a gente tinha que gastar todo o nosso dinheiro lá, mas tinha bem pouquinho, tinha tipo R$ 7. A gente comprou um Doritos e um picolé. E ficamos lá no ponto de encontro, esperando a Bebel. Enquanto a gente assistiu o show do Planet Hemp, sentadinhos, bem plenos, comendo Doritos. Apenas existindo, né? E depois a gente foi pra casa. E depois a gente saiu de lá e foi pra casa. Nesse dia a gente demorou também pra ir embora, mas não foi tanto quanto no sábado. Porque, na real, eu acho que tudo que acontecesse domingo não ia conseguir superar o caos de sábado. Então, a minha lembrança é que foi um dia de boa pra voltar. Mas eu também não posso garantir se não põe minha mão no fogo, que foi tão de boa assim. E foi isso, gente. Daí a gente chegou em casa, chegou no hotel, tomou banho, dormiu. No outro dia a gente arrumou as nossas coisas e pegou o voo de volta pra Santa Catarina, né? Ali pra Jaguaruna. Foi bem tranquilo, assim, bem tranquilo mesmo. E, nossa, eu viveria tudo de novo e viverei, né, ano que vem, com esse line de milhões. Tipo assim, gente, ano passado, eu gostava de poucos artistas do line. Esse ano, eu conheço muitos deles, eu tô muito animada, assim. E, nossa, tô em surto real, assim, tô em surto real. E, ai, tô feliz, empolgadíssima pro Lollo 2023. E façam encomendas pra eu ter dinheiro pra ir, tá bom? E é isso, gente. Nossa, estou com altas expectativas pro 2023. Reservamos hotel já, né? Que também não precisa pagar. Tem uma turma aqui de Orleans que vai, então a gente vai tudo junto. O Lelequinho vai também. Então, assim, gente, eu consegui tirar o Lelequinho de casa. Eu preciso ir nesse negócio. Vocês têm noção que eu quero tirar o Lelequinho de casa? Muito difícil, então eu consegui. Precisei até meu cartão de crédito pra ele, né? Isso que, sim, que é amizade sincera, né, Lelequinho? Então, ó, esse recado é pra você. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e vejo vocês no próximo episódio. Tchau!